Luana Menezes está conosco. Luana, bom dia.
Oi, Jair, bom dia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, Luana. Eu quero iniciar perguntando. Aliás, você fala de bem longe aqui de Uruçanga, Santa Catarina, não é?
Isso, sou do Rio de Janeiro.
A cidade maravilhosa.
É, isso.
Ô Luana, como é que o machismo ainda impede muitos homens de cuidar da própria saúde? A gente tem abordado aqui todos os anos o assunto saúde do homem, Sim. Novembro Azul, né? Mas essa visão que muitos homens têm impede que cuide da saúde, né? O preconceito,
Exato.
Os tabus. Né?
É muito difícil a gente romper. Por isso que é tão importante espaços como o seu, que você está dando oportunidades a gente falar sobre esse assunto, cada vez mais expandir a consciência de que a gente precisa quebrar esses padrões de preconceito, de estereótipo de gênero, por exemplo. O que é o estereótipo de gênero? Ele é um tipo de preconceito que determina, né, através do gênero, o que é comportamento de menino e o que é comportamento de menina. E a gente ainda vê isso acontecendo diariamente. Eu que lido com famílias em consultórios, a gente percebe o tipo de limitação que isso causa no desenvolvimento do indivíduo. Então, focando aqui na parte, né, da saúde do homem, como que isso fica através da educação de meninos? Olha, você não pode chorar. Toda vez que o menino tenta expressar um sentimento, fala que, ó, vida que segue, ó, isso aí é bobeira, tá? Resolve isso aí que vai dar certo. Sabe? Então, esses sentimentos, eles ficam o quê? Reprimidos, porque não se espera que o homem chore, não se espera que o homem expresse as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Logo, como ele cresce, né, com essa repressão desses afetos, é muito difícil o homem na vida adulta pedir ajuda. Então, quando a gente percebe os índices, né, as estatísticas, que os homens procuram muito menos por atendimento médico, por atendimento psicológico, isso advém desse tipo de cultura que a gente ainda está reproduzindo.
Perfeito. Por que que muitos homens veem exames e consultas como uma ameaça à masculinidade?
Porque é exatamente isso, né? Porque ele aprende desde pequeno de que ser homem, aí está ligado a essa questão do machismo, né? Porque ser homem é ser forte. Uhum. E daí a gente precisa repensar que homem é esse, sabe? O que é ser homem e o que é ser mulher? E daí é trazer a questão, né, do ser homem para ser vulnerável. Por quê? Porque ser vulnerável, ser frágil, faz parte da condição humana. Então não tem a ver com homem ou mulher. Então, por exemplo, esse tipo de fala... Ah, antigamente a gente ouvia isso, né? Ah, isso é coisa de mariquinha, isso é coisa de mulherzinha. Percebe que sempre quando se fala isso, está se inferiorizando a mulher, né? Tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque a mulher sente, né? A mulher expõe os sentimentos. Mas toda vez que a mulher expõe os sentimentos, ela também muitas vezes é tida como louca. Ah, gosta de discutir. Ah, está de mimimi. Lá vem ela discutir relação. Porém, todas essas questões que a mulher expressa, que ela, no caso, ela não é tão reprimida, né, pela cultura como o homem, ele sente também. O bebezinho, por exemplo, você vê a essência humana no bebê, na criança. A criança, ela sente necessidade de colo, de abraço, de carinho. Então, isso é uma condição humana. Só que os homens se esquecem disso, né? Então, por isso que fazer exame na vida adulta acaba se tornando tão difícil, porque ele esqueceu, ele foi ensinado que ele, vamos dizer assim, que ele não seria humano, sabe? E é justamente isso que adoece, uhum. Essa condição de eu não me permitir ser humano, de eu não me permitir ser falho.
Uhum. Bom, os homens devem até refletir sobre o porquê que as mulheres geralmente vivem mais. Claro que há uma série de fatores também, né, com relação a algumas profissões e tudo mais, mas no geral, muitas mulheres, é uma estatística e isso é visível, são números. Elas vivem mais do que os homens porque também se preocupam muito mais com a saúde. Eu pergunto, qual é a estratégia, não só governamental, mas também da sociedade, para que os homens se preocupem mais com a própria saúde?
Exatamente, foi essa questão da gente expandir esse tipo de debate, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Isso é extremamente importante para a nossa sociedade. Então, você faz muito bem, né, de, por exemplo, de abrir um espaço como esse, uma conversa. Porque muitas vezes, Jair, as pessoas ficam muito restritas à parte física, né? A parte objetiva da coisa. Isso é extremamente importante. Mas essa parte de comportamento, ela é fundamental de educar. Então, precisa ter um investimento em conscientização da parte da educação socioemocional, que vem da infância. Inclusive, eu até tenho um livro, que é o livro Eu Só Quero Brincar, que visa tratar de saúde mental, de educação socioemocional e de educação baseada em equidade de gênero desde a infância. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com meu filho a questão de. Eu tenho um menino, né? E o meu filho foi inspiração para o meu trabalho, para eu falar desse tema aqui com você hoje. O meu filho tem apenas 3 anos, mas ele já é incentivado a colocar as emoções para fora, de nomear os sentimentos dele. Ah, você está triste? Está triste por quê? Por que que você está chorando? Não é apenas falar, para de chorar. É acolher esse sentimento e ajudar a criança a entender o que que ela está sentindo. Então, eu vejo, Jair, que o caminho é pela educação. É a gente tentar levar esses temas para a escola, trabalhar a educação socioemocional na escola e sempre trazendo um menino, principalmente o menino, porque eles são os que mais sofrem essa repressão, trazer os meninos para o lugar do autocuidado. Ensinar eles a se cuidarem desde pequenos, porque, Jair, fica muito difícil eles se cuidarem na vida adulta e cuidarem dos seus filhos, cuidarem até mesmo dos seus pais, né, quando seus pais vão ficando mais velhos, porque as estatísticas também apontam que as mulheres cuidam muito mais dos seus pais quando no momento, né, do envelhecer do que os homens. Então, isso está o quê? Enraizado na nossa cultura, porque o homem não foi incentivado quando jovem a fazer isso. Então, para eles fica muito difícil ocupar esse lugar. Então, também não à toa, quando o homem chega na terceira idade, eles são também os que mais sofrem de depressão, de suicídio. As taxas também são aumentadas para homens do que mulheres. Risco, envolvimento com drogas diversas, né? Os homens se envolvem muito mais na fase, né, depois da vida adulta, da terceira idade. Por quê? Porque não conseguem lidar com a sua relação consigo mesmos e com a sua casa. Porque o homem, hoje, ele ainda é criado muito para trabalhar. Ele é educado para isso, para trabalhar, para ser o provedor da família. A gente ainda tem muito isso enraizado na nossa sociedade. Então, esquecendo que ele é uma pessoa que tem que se cuidar.
Então é importante ensinar os homens, ou pelo menos trazer a pauta à tona, né, para que o homem conclua ou reconheça que que ele pode chorar, não é problema, que ele tem sentimentos como todos os demais seres humanos, como você disse, é uma
Isso.
condição humana, que ele sente dor, que ele chora, que tem sentimentos, enfim. E quanto mais cedo ele resolver isso, melhor também para o seu futuro, né?
Exatamente, porque assim, se eu não acolho algo que existe em mim, que é da minha natureza humana, não vai ser difícil eu acolher isso no outro, na outra pessoa? Então, os conflitos que a gente também tem, ainda tem um outro lado, né, Jair, que é a questão da violência de gênero, que infelizmente vem aumentando. A taxa de feminicídio em 2023 foi a maior já registrada desde 2015. Então, esses aspectos, né, estão voltados, estão ligados à nossa cultura. Então, nós estamos adoecendo homens para que eles fiquem agressivos, né? A tendência, né? A gente fala aqui de uma maneira geral, claro, a gente não está colocando, né? É uma condição restrita. Ah, todos são. Não, é uma questão geral de pesquisas que a gente vem avaliando. Então, é uma cultura que os adoece demais. Então, isso impede da construção de um pilar, tá? Da inteligência emocional, que é a empatia. A empatia, ela fica prejudicada se esse menino não recebe empatia do outro, seja do seu pai, da sua mãe, da escola, da sociedade. Se as pessoas não têm empatia para com ele e ele é reprimido, isso é uma violência, né? A repressão emocional. Como que ele vai ter empatia pelo outro? Como ele vai ter empatia por uma mulher que demonstra os sentimentos dela, se ele não consegue expressar o dele, se ele até desaprendeu, ou até mesmo ele acredita que não tem que expressar, que não tem que tratar dos sentimentos. Então fica muito difícil, né?
Pessoas que nunca... algumas pessoas falam assim de forma bastante orgulhosa, né? E é legal até. Olha, eu nunca fiquei doente, eu nunca fui ao médico, eu tenho uma saúde de ferro, né? E por isso mesmo, até isso é muito hereditário, muito genético. Algumas famílias realmente têm aí uma raiz de imunidade muito forte, né? Isso é bom, né? Mas não quer dizer que não tenha que ir no médico, fazer o preventivo, conservar essa tradição de saúde boa também, não é?
É interessante isso que você falou, né? Até a minha sogra era assim, né? Porque é isso, é de educação e lógica. A gente não está falando que isso acontece só com homens, né? Acontece com mulheres também, de ter essa tradição, tem a ver com a genética, comportamento. Enfim, mas mesmo tendo isso, é isso que você falou. Eu acho que a gente tem que criar uma cultura que... Tudo bem, a família é longeva, a família tem saúde, preventivo, tem que fazer, porque quantas doenças a gente percebe que hoje tem cura se a gente percebe no início. Então, o Novembro Azul, a campanha, começou exatamente por isso, porque se detectou que muitos homens estavam morrendo por falta de exame preventivo, porque quando detecta a doença está avançada. Então, mesmo tendo essa noção de, eu sou saudável, mas faça o exame, porque existem muitas doenças, como o câncer, que são doenças silenciosas, que você não tem como descobrir, e quando você sente dor, é porque você já está com câncer avançado. Então, precisa fazer exames periodicamente, regularmente, uma vez por semana. Então, eu vejo que a base, né, para isso, esse convite é através realmente da conscientização, da educação, palestras, eventos sobre o tema, cartazes, né, tanto nas instituições públicas e privadas, outdoor, tudo que se tiver, né, campanha. Outro dia eu estava no aeroporto de São Paulo e eu vi lá a campanha da equidade de gênero, sabe? Então, isso tudo é um avanço para a nossa sociedade.
Nas conversas com seus pacientes, o que você percebe mais? É um preconceito, é uma vergonha da própria sociedade, da família, ou é exatamente o exame em si? Muitas vezes a necessidade de fazer o exame do toque também. O que é que pesa mais?
Olha, Jair, eu vejo que é uma união disso tudo que você colocou, sabe? E muito relacionado a isso. E às vezes a pessoa fala até de brincadeira, não, mas eu sou macho. Que isso, eu vou ficar lá para uma outra pessoa fazer isso comigo? Não, de jeito nenhum. Brinca-se com isso, né? Com essa questão dessa coisa do... eu sou macho, né? Então nenhum homem, né? Nenhum homem pode fazer... qualquer questão, não pode tocar em mim, né? Então, assim, a gente precisa, vamos dizer assim, tirar desse contexto sexual, né? Então, por isso a informação, por isso a conversa sobre isso. É uma questão anatômica e que precisa ser realizado o exame. Não tem nada a ver com a questão sexual de prazer, né? E aí, aí tem essas brincadeirinhas, vai ter prazer, vai se apaixonar pelo médico... E aí, gostou, né, de fazer o exame, né? Então, e falam com termos mais pejorativos, né, que a gente não precisa reproduzir aqui.
Com certeza.
Mas é esse tipo de fala, né, que vai afastando os homens do exame, né?
Encarar o exame do toque como o exame que, por exemplo, o médico faz quando... observa lá o fundo do seu ouvido com aquele aparelhinho com a luz. Quando ele abre a sua boca, baixa a língua com aquela paletinha, né? E olha lá a sua garganta, né? É um exame físico, né? Corporal, é apenas isso, né?
Exatamente, é apenas isso. Então precisa se desconstruir, de desfazer essas associações, né? É apenas uma parte do seu corpo que precisa ser examinada, é apenas isso.
Perfeito.
Sabe, e trazer junto com essa questão, né, essa parte assim, bom, eu sou vulnerável sim, eu posso ter uma doença, E se eu tiver uma doença, eu preciso me tratar, porque aí tem um outro aspecto também, Jair, que é o medo de lidar com a doença, né? Então, assim, como é que eu vou te dizer? Encarar a dor, né? Encarar uma doença é sinal o quê? De força. A gente encarar a nossa vulnerabilidade não é fraqueza, não. Encarar a nossa vulnerabilidade é força, porque daí, olha só, eu tô lidando com uma coisa difícil que eu descobri. Eu tô lidando. Então, o lidar é força. E os homens não aprenderam isso, porque eles acham que entrar em contato com a dor, com os problemas. Então, quantas vezes a gente, na verdade, homens e mulheres, enfim, entramos em negação por não querermos encarar a dor.
Legal o que você falou, né? Inverter a interpretação da masculinidade. Não, você é macho, é viril, é forte quando você encara os desafios, que podem ser também um diagnóstico, né?
Isso, exatamente, é isso. Eu sou homem, sabe? Assim, talvez inverter mesmo. Eu sou homem, olha aqui, ó, eu sou corajoso, eu tô lidando com os meus problemas. E isso a gente pode fazer analogia para qualquer tipo de problema. Problema no seu relacionamento com os seus filhos, problema no relacionamento com a esposa, no trabalho. Poxa, eu sou corajoso porque eu fui lá e falei, me expressei para o meu chefe, que eu estava com medo de falar. Mas então é isso, a gente precisa vencer o medo, encarar essa fragilidade e pensar assim: eu sou forte porque eu estou lidando. E não o contrário, né? Eu sou forte porque estou fugindo do problema. Não é isso.
Como é que a psicologia pode ajudar os homens a lidarem com o estresse do dia a dia, né? Não só agora a questão de saúde, mas também no dia a dia, né? Porque, como você falou, o homem, ele se comporta de forma muitas vezes assim, como provedor, né? Ele não faz
Isso.
exame porque ele é forte, é viril, né? Tem a questão do preconceito. Mas agora também com essa questão do encarar as responsabilidades da família, do negócio, do trabalho, e isso pesa muito também na saúde mental.
É isso, com certeza. A psicologia, ela contribui atuando ali no autoconhecimento. Então, é através da psicoterapia. Então, a psicoterapia é o tratamento que o psicólogo ou psicóloga fornece, que é uma vez por semana. A gente geralmente tem uma duração de 50 minutos de sessão, para que essa pessoa, né, no caso esse homem, tenha um espaço para ser ele mesmo. Porque a gente tem tantas pressões sociais, como você mesmo está colocando, né, Jair? Tantas pressões sociais, tantas responsabilidades que a gente tem que exercitar na nossa vida, que qual é o lugar que a gente tem para ser a gente mesmo? Para deixar as emoções fluírem, para compreender quem é a gente, o que que está deixando a gente feliz, o que que está deixando a gente triste, o que que está deixando a gente angustiado. Então, a psicoterapia, ela auxilia o homem nessa busca por ele mesmo, pelo autoconhecimento, para ele poder fazer uma revisão sobre a vida dele, sobre os comportamentos dele, para ele se conhecer mais e, com isso, fazer escolhas mais assertivas na sua vida. Mudar aquilo que precisa ser modificado, retirar coisas da sua vida que, de repente, ele tá ali reproduzindo porque está no automático, sabe? Porque aprendeu que tem que ser dessa forma, mas ele pode descobrir através do autoconhecimento que não precisa ser daquela forma, que tem coisas que ele precisa descartar da vida dele, que ele não precisa reproduzir mais, e coisas que ele precisa talvez transformar, que ele precisa daquilo, mas ele pode fazer de uma forma diferente, né? De modo que ele se sinta mais autorrealizado na vida dele, mais satisfeito, mais feliz, e que ele consiga também, com isso, ter mais qualidade de vida e longevidade, né?
Perfeito. Psicóloga Luana Menezes falou conosco, trazendo aqui informações importantes. Novembro Azul. Luana Menezes, muito obrigado pela informação, pela
Obrigada,
participação.
Jair.
Uma
Tchau, tchau.
ótima quarta-feira. Tchauzinho, hein?
Tchau, tchau.